Olá, vocês que ouvem esse podcast. Eu sou Érica Veríssimo e você está no Sincera Crente, porque como diz o versículo de Provérbios 24, 26, a resposta sincera é como beijo nos lábios. Então vamos lá. Vou começar esse episódio falando um pouquinho sobre casamento. O intuito desse podcast é falar o que está no meu coração e que eu acho que poderia ajudar alguém que está aí na caminhada cristã da santidade, como esses pensamentos que são o que eu fiz, o que eu deveria ter feito, o que eu não fiz, me ajudou a chegar a uma... Está me ajudando a chegar a uma santidade cristã, uma maturidade espiritual. Porque o nosso propósito aqui na Terra, enquanto seres humanos, é glorificar e honrar a Deus. E eu creio que uma maneira de fazer isso é procurar a santidade. E aí, ontem eu estava pensando, hoje é uma segunda-feira, ontem, domingo, enquanto eu fazia o almoço, logo após a escola dominical, eu estava pensando em quantas vezes eu agi mal, né, no meu casamento com o meu marido. Para vocês que não lembram, o meu marido começou a frequentar a igreja presbiteriana que eu e meu filho estamos frequentando aqui na nossa igreja no meio do ano passado. Até então ele está indo aos cultos de adoração, nos cultos à noite. Mas como esse ano nós faremos 20 anos que estamos juntos, né? São 8 de namoro e 12 de casados. O Henrique já tem 11 anos, vai fazer 11 anos agora, esse ano 2023. Então, nós temos bastante tempo aí de jugo desigual, de coisas que eu nem gosto de lembrar, de quando ele ainda não professava a mesma fé. Eu não posso afirmar aqui a salvação dele, porém eu continuo pedindo, acho que eu vou continuar pedindo até o final da minha vida, salvação dele e do meu filho. Mas... como somente a partir de 6 meses para cá que meu marido está disposto a ouvir, a discutir, a conversar coisas bíblicas, são aí quase 20 anos de turbulência, vamos dizer assim, no casamento. Eu tive um avivamento porque minha conversão foi aos 12 anos, hoje com 38, então façam as contas aí porque eu sou ruim de conta. 26 anos, né, de conversão, mas eu tive um avivamento há uns 8 anos atrás, quando meu filho tinha 1 ano, então faz mais tempo, né, uns 10 anos atrás meu avivamento aconteceu, e aí eu comecei a procurar conhecer mais de Deus. E aí foi que minha vida mudou, foi aí que eu percebi o quão depravada eu era, quão pecador eu era, e comecei realmente a confessar meus pecados e a buscar mais realmente quem Deus era, quem Deus é. E antes desse avivamento acontecer, foi o que eu estava pensando, meu relacionamento com meu marido começou a ter muitas falhas, mas a principal falha, que é o motivo de eu estar gravando esse episódio hoje, é que eu achava que ele é que seria o meu apoio, o meu suporte. Era nele que eu deveria me agarrar, era nele que eu deveria me sustentar. Essa a tradução da palavra support em inglês, eu gosto mais do que em português, que é apoiar. Então eu achava que ele é que seria o meu apoio, o meu sustento, ele que me ergueria quando eu estivesse triste quando as coisas estivessem dando errado para mim e realmente coloquei Deus de lado. Mas isso veio da época que eu era solteira, onde eu achava que esse apoio, que esse sustento, essa sustentação, né? Não sustento do modo alimentício e tal. Que essa sustentação viria da minha mãe. O meu pai era presente, mas ele era caminhoneiro, então ele não tinha tanto tempo para estar em casa, me educando e tal. Então eu colocava todo esse sustento em cima da minha mãe. E a partir do momento que eu comecei a namorar meu marido, que eu sabia que ele era o homem com quem eu iria me casar, aí eu coloquei toda essa esperança de sustento nele. O problema, maior problema disso, é que eu estava deixando Deus de lado, como eu já disse, né? Mas o maior problema disso é que meu marido é um homem. Ele iria totalmente me frustrar. Ele não poderia corresponder às minhas expectativas, porque os homens nunca podem. Mas até então eu tinha toda essa teoria, mas eu não vivia ela. Eu tinha toda essa teoria de que Deus é que me sustenta, é Deus é que meu apoio, é dele que vem o meu suporte, mas eu não vivia isso. E a partir do momento que eu comecei a viver isso, a deixar toda a minha expectativa nas mãos do Deus vivo, eu comecei a perceber que, como esposa, eu deveria não só esperar do meu marido que o meu marido fosse o meu suporte, mas que eu deveria também ser o suporte dele. Isso na minha vida foi uma mudança, já que é sincera crente aqui, vamos falar sincera crente aqui. Isso na minha vida foi uma mudança tão enorme, porque o meu marido sempre foi aquela pessoa que, vamos falar assim da vida cotidiana, aquela pessoa que decidiu, tá? Onde ia ser o terreno, vamos falar desde o comecinho, né? Onde que ia ser o terreno que a gente ia construir a nossa casa? Ele que decidiu como que ia ser a planta da nossa casa, ele que decidiu as cores das janelas, o formato do piso, ele que decidiu se ia ter 3 quartos, 2 quartos, 1 banheiro. E pra mim isso era normal, porque eu não esperava que eu pudesse optar nesse tipo de coisa, porque a Érica, antes de Jesus Cristo mudar a vida dela, e eu não tô falando de conversão aqui, eu tô falando de avivamento, a Érica, antes de Jesus Cristo mudar a vida dela, era uma pessoa extremamente dependente das outras pessoas ao redor dela, da minha mãe, depois do meu marido, e também uma pessoa extremamente passiva. Ela gostava de receber, ela não sabia doar. E isso é um princípio bíblico, né? Que nós devemos servir uns aos outros. E eu não estava encontrando isso dentro da minha vida, certo? Na minha, vamos dizer, personalidade. É lógico que eu não sou psicóloga, que eu não vou saber falar esses traços, etc, etc. Mas o que eu posso falar é o que eu vivi. Esse é o intuito do Sincera Crente, eu falando sinceramente para vocês as coisas que mudaram a minha vida depois que Jesus mudou ela, né? Então, aconteceu. Foi onde eu percebi que, na verdade, eu mais do que esperar alguém me doar alguma coisa, nesse caso era a segurança, o suporte que meu marido me doava, antes era minha mãe, eu teria que dar essa esperança, esse suporte para ele também. Eu deveria ser o porto seguro dele. Eu deveria deixar o nosso lar um porto seguro para ele. É lógico que ele, né, na mente dele, na concepção dele, ele deve fazer o mesmo por mim e pelo meu filho. Mas antes eu não achava que esse era o meu papel, de ser o porto seguro, de transformar o nosso lar em um porto seguro para ele. E aí eu lembro ontem, enquanto eu pensei em fazer esse podcast, eu lembro do que eu pensei ontem, que era exatamente o seguinte. Eu deixei a casa da minha mãe, o que eu sempre disse, né? Eu deixei a casa da minha mãe e ela deixou de ser o meu porto seguro e aí eu casei com meu marido. Mas ele também deixou a casa dos pais dele. Ele, apesar de ser homem, ele também deixou a casa dos pais dele e também precisava encontrar outro porto seguro. O que eu digo é, não vou entrar nesse negócio de masculinidade, feminilidade, leia o livro da Francine, se você quer saber mais sobre masculinidade e feminilidade bíblica, mas o que eu quero dizer é, ele também precisava, quando ele saiu de casa, quando ele se casou comigo, de um porto seguro. E a partir do momento que eu consegui enxergar isso, tudo mudou, meu relacionamento com ele mudou, pra melhor, tá? Não vou falar que a gente não tem problema, a gente tem muito problema. Semana passada mesmo, por causa de uma brincadeira que eu bati na toalha da cabeça dele, ele bateu com a toalha na minha cabeça, a gente ficou sem conversar um dia. Então, por causa de uma brincadeira, lógico, todo mundo tem problema. Não esqueçam que esse podcast é Sincera Crente. E então, o que a gente começou a fazer? Nós começamos a entender que, eu comecei a entender que eu precisava dar essa segurança de que tem alguém que apoia, tem alguém que mexe, tem alguém que se dispõe a servir a ele e não ficar só esperando o serviço. Isso é do princípio que tá lá em Mateus, deixa eu olhar aqui para ver onde está. Eu não sei. Sincera Crente de novo. Eu não sei endereço bíblico, porque eu não sou pastor. Tô brincando. Essa não deve ser a única coisa que o pastor sabe. Então, Mateus 19:6 fala: assim, marido e mulher, não são mais dois, mas uma só carne. Jesus ensinando. Então, não são mais duas carnes, são uma só carne. Essa uma carne quer dizer que você também deve prover, servir a segurança, o porto seguro do seu marido. E ele, claro, também exercer isso para você. Então, hoje, primeiro episódio do Sincera Crente. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar fazer sempre, mais vezes. E fiquem com Deus. Um beijo e aqui é Sincera Crente. Olá, vocês que ouvem esse podcast. Eu sou Érica Veríssimo e você está no Sincera Crente. Porque, como diz o versículo 26 de Provérbios 24... a resposta sincera é como um beijo nos lábios. Então vamos lá. Episódio 2 do Sincera Crente, onde eu vou colocar para vocês os meus pensamentos, o que está no meu coração, o que passou comigo, o que aconteceu. E esses pensamentos não podem ficar só para mim. Eu tenho que dividi-los com vocês, porque eu aprendi muito com eles. E como boa professora que sou, boa, né, mais ou menos, eu quero que vocês aprendam também, eu quero ensinar o que eu aprendi. É isso que é ser professor, né? Bom, então vamos lá. Como o título desse episódio diz, eu estava tentando responder essa pergunta. O que podemos fazer na bonança? Então, muitas vezes, a vida do crente, ela é cercada de provações, de dificuldades, de dores, até mesmo de luto. E aí a Bíblia está recheada de versículos, de orientações, de conselhos, de admoestações sobre o que fazer na hora da aprovação, na hora da tristeza. Tem um livro da Bíblia perfeito que ensina isso de uma maneira clara, que é o livro de Jó. E eu aconselho, se você ainda não estudou o livro de Jó, não fez um estudo mais aprofundado dele, não se debruçou nele, não acampou, como diz Francine, acampou nesse livro, eu te aconselho a procurar um vídeo no YouTube, um livro que fale sobre ele, alguém que possa te ensinar o que a gente pode aprender ali com o sofrimento de Jó. Toda aquela tristeza, todas aquelas perdas, e como Deus esteve com ele a todo momento. Foi uma condição, né, que Deus deu a Satanás. Não toque na vida dele. E eu acho que é porque Deus sabia que ele estaria com ele a todo momento. Então, Jó sentia essa presença. Jó sabia que aquilo vinha do alto. E Jó conseguiu superar e passar pela dor, pela tristeza, sabendo quem é que estava no controle de todas as coisas da vida dele. Mas, tá, a gente aprendeu, né? Tem até uma musiquinha, como é que é a musiquinha? Que o deserto é a escola do Senhor. E essa musiquinha, ela me deixou mais intrigada ainda, porque como a pergunta de título desse episódio fala, né? E a bonança? Como é que a gente faz na bonança? Quando a bonança chega, quando a bonança chegar, qual que deve ser o nosso comportamento? O que que a gente deve fazer na hora da bonança? Bom, nós devemos, muitas vezes, não sei vocês, mas às vezes a minha vida está tão cheia de bênçãos e de bonanças, e eu adquiri isso aprendendo e lutando, porque eu consegui ver ter esse contentamento, né? Não vem de mim, porque por mim eu acharia tudo ruim, tudo estragado, tudo do jeito que eu não quero. Mas eu levantava todo dia de manhã e pensava assim: ai, se eu não tivesse que trabalhar, ai, se eu fosse rica, ai, se eu pudesse ficar com meu filho em casa. Ao invés de agradecer o trabalho que eu tenho, ao invés de agradecer porque tinha com quem meu filho ficar enquanto eu saía de casa, ao invés de agradecer por eu ter uma casa aonde eu poderia sair dela. Então, todas essas coisas eu não via como bênção. Eu via mais ou menos como obrigação de Deus em me dar. Ah, já que eu sou filha, já que ele me salvou, agora ele me sustente. Era mais ou menos esse o meu pensamento. E aí, a duras penas, eu aprendi, né? O Espírito foi falando comigo e eu aprendi que o contentamento é a nossa maneira de dizer obrigado a Deus. Então, não é que minha vida agora esteja mil maravilhas, mas não falta o pão de cada dia, não me falta uma igreja para congregar, não me falta comunhão com os irmãos, não me falta um marido para eu cuidar, para me amar. Não falta um filho piedoso, dedicado com os estudos, obediente. E por isso eu devo ser grata. Eu devo ser bastante grata. Tenho tudo o que eu desejo? Não. Mas tenho muito mais do que mereço. E consegui viver naquele jeito do Salmo 23:1. Né? Se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então, só faltava eu entregar o pastoreio da minha vida para ele. E nada realmente está me faltando. E é aí que vem a dúvida. Tá bom. Então tem a musiquinha, que o deserto é a escola do Senhor. A Bíblia fala que a vida do cristão, a vida do crente vai ser cheia de provações, de tristeza, de luta. Tem aquela história de carrega meu fardo e tal. Mas aí a gente fica pensando, e agora que eu tô vivendo só bênçãos, que eu tô enxergando o contentamento que eu encontrei, né? A alegria que eu estou gozando das maravilhas de Deus. Será que, que Deus não quer mais me ensinar? Será que eu já fui uma aluna tão displicente, uma aluna tão desobediente, tão pecadora, que agora Deus não quer mais me exortar, não quer mais me ensinar? O que, que eu fiz? Aí eu fico, será que nem crente eu sou? Será que nem crente eu sou mais? Porque, né? Tá tudo tão maravilhoso, e minha família com saúde, minha família tendo o que comer, tendo o pão de cada dia, e todos felizes, alegres. E aí? Então, como é que vai ser? E eu, com esse monte de dúvidas na minha cabeça, será que Deus esqueceu de mim? Cadê as minhas provações? E se elas chegarem, será que eu não vou desanimar? Será que eu vou continuar confiante? Mas tá tudo tão bom, tá tudo tão maravilhoso. Eu aprendi a, como diz Paula, viver com muito, viver com pouco. Tudo posso naquele que me fortalece. E aí? Como é que tá, então? E eu pedi um conselho para uma amiga, uma mulher de Tito 2, mestra do bem, mais sábia do que eu. E ela me disse uma coisa que eu estou aqui nesse podcast agora, nesse episódio, para compartilhar o que ela me disse com vocês. Ela me disse assim: Érica, descansa e se alegre na bonança. Glorifique a Deus, porque as misericórdias dele estão sendo renovadas a cada manhã na sua vida. Glorifique a Deus porque está dando tudo certo. Glorifique a Deus porque você encontrou contentamento. Dê glória a Deus e se alegre nele durante a bonança. Não precisa ficar preocupada tentando adivinhar quando que vai vir a provação, tentando adivinhar quando vai vir a tristeza, ou tentando pensar o que, que vai ser de você quando vier a tristeza. Não tente ficar assim. Apenas dê glória a Deus na bonança. Apenas se regozije e descanse e seja alegre. Porque a própria Bíblia diz em Lamentações, que eu tô aqui tentando achar o versículo, agora eu não sei se é Lamentações ou Jeremias, eu devia ter procurado antes, né? Que fala que nós ainda veremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, quando eu olho para a minha família com saúde, para a minha família, eu apelei pro computador, por isso que vocês vão escutar. Ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Jeremias ou Lamentações, hein? Vamos ver. Ih, tô sem internet. Então, mas depois eu deixo na descrição aqui. Que ainda verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, quando eu vejo minha família sentada no banco da igreja, todo mundo com saúde, olho pro lado, tá meu marido, olho pro lado, tá meu filho, olho pra frente, tá a minha mãe, olho pros lados, pra trás, tá os meus colegas, meus amigos com os filhos. Sei que minha irmã também está na igreja, com a família dela inteira. Saio de lá dando glória a Deus, porque estamos empregados, porque as contas estão sendo pagas. Não sobra um real no final do mês, mas a conta está sendo paga. E está tudo dando certo, em comunhão, uma vida de graça, uma vida, né, que eu já rodei tanto, já trabalhei tanto, já dei tanta aula em outras cidades e agora eu posso dar aula dentro da minha casa. Ou na escola 5 minutos, onde eu amo, onde é a escola do meu filho, dou aula para os filhos dos meus colegas. E tô dando conta da casa, o almoço tá pronto na hora certa, o jantar tá pronto na hora certa, tudo certinho, tudo saindo certinho. Eu não preciso me preocupar, eu devo apenas dar a glória a Deus, me alegrar nele na bonança, descansar e me alegrar nele, glorificando a Deus nisso. É lógico que na hora do meu pior momento, talvez na hora do luto, com a morte do meu pai, foi uma tristeza sem fim, claro. Mas eu senti também aquela paz que excede todo esse entendimento. E ali eu entendi que eu era filha de Deus, então eu sei que na hora da tristeza ele vai estar comigo. Não preciso me desesperar. Mas eu tava, como pecadora que sou, me desesperando na bonança, me desesperando na bondade do Senhor, me desesperando porque eu estava vendo a bondade do Senhor na terra dos viventes ainda. Então, é a nossa alma pecadora, nossa carne querendo desviar a atenção. É isso. Quando a gente não se alegra na bonança e fica preocupada, porque não deveria estar assim, deveria estar no deserto para Deus nos ensinar alguma coisa. Então, é porque a gente deixou, então, a nossa carne está querendo desviar a atenção de Deus, desviar a atenção, em vez de prestar atenção no que Deus está fazendo e glorificar Ele, nós queremos desviar a atenção dEle. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do segundo episódio do Sincera Crente. Fiquem com Deus, um beijo e aqui é Sincera Crente!